Beruchim Habaim, bem-vindos ao nosso shiur semanal, o shiur da Parashat HaShavua, Parashat Vayakhel. Na Torá em geral, e mais ainda, na Torá Shebichtav, na Torá escrita, cada palavra, como também cada letra, foi meticulosamente elaborada e planejada por Deus. Muitas leis aprendemos de algumas palavras ou até de algumas letras da Torá. Mas em nossa parasha, Parashat Vayakhel, como também na próxima parasha, Parashat Pekudei, encontramos algo bem interessante. A Torá repete com os mínimos detalhes tudo o que nós já aprendemos nas parashiyot Terumah e Tetzaveh. Nestas parashiyot, a Torá nos ordena sobre a confecção do Mishkan, do santuário portátil, como também sobre a confecção dos móveis e utensílios do Mishkan. Em Parashat Tetzaveh, a Torá nos ordena sobre a confecção das vestimentas que os sacerdotes usaram para o serviço divino no Mishkan. Mas quando chegamos às nossas parashiyot, Vayakhel e Pekudei, a Torá repete mais uma vez exatamente como que houve a confecção destas peças e vestimentas e de novo relatando os mínimos detalhes. Aparentemente, a Torá poderia resumir todo este assunto em apenas algumas palavras, dizendo que os Bnei Israel fabricaram e confeccionaram os Klei HaMishkan, os móveis do Mishkan e as vestimentas dos sacerdotes, exatamente conforme Deus pediu. Resumindo o assunto, sem precisar se prolongar tanto. E a resposta sobre esta pergunta é igual de uma resposta sobre uma outra pergunta que vamos agora mencionar. Quando vamos estudar Chumash Bamidbar, o quarto Chumash, o Chumash dos Números, a Torá nos relata como os Nesiim, os príncipes, cada trouxe seus presentes e oferendas para o Mishkan, para o tabernáculo. Os presentes e as doações dos príncipes, dos Nesiim, eram idênticos. Mas mesmo assim, a Torá menciona cada com seu nome e de novo repetindo cada presente que eles trouxeram, apesar de serem idênticos mesmos. E de novo temos quase a mesma pergunta. Por que que a Torá não menciona os presentes e as doações do primeiro nascido, do primeiro príncipe, em seguida mencionar os nomes dos outros 11, dizendo que eles trouxeram igual e idêntico? E a resposta é a seguinte: cada nasci, cada príncipe, com seu corban, com sua oferenda, conseguiu despertar uma influência divina para a terra, individual e singular. Por isto, a Torá faz questão de não agrupar os 12 príncipes juntos, nós demonstrando assim que cada tinha seu objetivo, sua finalidade e sua missão individual e diferente. E usando esta resposta como uma base, vamos também tentar explicar por que a Torá repete nas parashiyot Vayakhel e Pekudei como que de fato na prática foi a confecção do Mishkan e Bigdei Kehuna e as vestimentas dos sacerdotes. O Mishkan que encontramos nas parashiyot iniciais de Terumah e Tetzaveh, logo vamos ver que é um Mishkan diferente que encontramos nas parashiyot Vayakhel e Pekudei. Por isto encontramos no Midrash que cita que há Mishkan em cima e há Mishkan aqui embaixo na nossa terra. E qual que é a diferença do Mishkan das parashiyot Terumah e Tetzaveh para o Mishkan nas parshiyot Vayakel e Pekude. Nas parshiyot Terumai Tetzavé, o Mishkan foi ordenado por Hashem e exclusivamente para Moshe Rabbein. Ou seja, quem ouviu da Hashem sob esta ordem tão especial, cada instrução e cada detalhe, foi Moshe Rabbein. Moshe Rabbeinu era uma neshama da Tzilut, uma alma do mundo da Tzilut, o mundo de emanação. Isto significa que Moshe Rabbeinu, mesmo se encontrando aqui em nossa terra, continuou sendo uma alma do mundo tão especial e tão transcendente. Seguindo o dito de nossos sábios, que a própria divindade, a Shekhinah, Medaberet mitor geronó, falava através da garganta de Moshe Rabbeinu. Apesar que todas as almas têm sua origem do mundo da Tzilut, mas há uma grande diferença entre a alma de Moshe Rabbeinu e as almas de cada de nós. Ou seja, Moshe Rabbeinu, mesmo descendo aqui para o nosso mundo, continuou sendo no madrigal do nível correspondente ao mundo da Tzilut. Diferentes são as almas de todos os Bnei Israel, apesar de ter sua origem no mundo da Tzilut, mas descendo no processo de Hishtalshelut, desencadeamento dos mundos, perderam seu nível tão elevado original e incorporaram características e influências de todos os três outros mundos por quais passaram. Ou seja, os mundos de Briah, Yetzirah e Asiyah, criação, formação e ação. E Moshe Rabbeinu, com toda a sua grandeza, recebeu a ordem divina sob a construção do Mishkan de uma forma de nevoah, profecia. Sobre a profecia de Moshe Rabbeinu, diz o versículo Velokam Navi od beIsrael que Moshe. Jamais que tivemos profeta que nem Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu teve a capacidade de receber a sua profecia quando Amad al-Amdo, num completo estado de consciência, diferente de que os outros profetas. Moshe Rabbeinu falava Ze Hadavar, assim que é. Isto é assim, enquanto os outros profetas falaram Koamar Hashem, como se fosse assim. Ou seja, a diferença entre Moshe Rabbeinu e os outros profetas era enorme. Os outros profetas, mesmo para receber nevoar profecia no nível de Koamar Hashem, tiveram dificuldade de integrar a profecia. E por isto, recebiam a profecia de uma forma que os fizeram perder a consciência. Diferente de Moshe Rabbeinu, apesar dele receber sua profecia no nível do Zé, assim que é, de uma forma mais clara e evidente, mesmo assim, ele estava num estado de total consciência natural. E mais detalhe ainda, Moshe Rabbeinu recebeu a ordem divina sob a construção do Mishkan quando ele se encontrou no Har Sinai, no Monte Sinai. Moshe Rabbeinu no Har Sinai, no Monte Sinai, se encontrava no nível mais elevado ainda. E a prova sobre isto, quando Moshe Rabbeinu se encontrava no Monte Sinai, Lechem lo achal, o Mayim lo shatah. Pão ele não comeu e água ele não bebeu. Isto significa que Moshe Rabbeinu se encontrou numa realidade totalmente diferente. De tudo isso podemos entender que Moshe Rabbeinu, com seu nível de nevoar profecia, ainda no Har Sinai, no Monte Sinai, recebendo uma ordem da Hashem sobre a construção do Mishkan, ou seja, as informações sobre a construção do Mishkan que Moshe Rabbeinu recebeu nas parshiyot de Terumah e Tetzavé, lá em cima, no Monte Sinai, são de uma forma totalmente espiritualizada. E a menção dos itens Zahav Vachesef, ouro e prata, naquele contexto e momento, tem uma outra conotação. Não é ouro e prata como nós os conhecemos. Bem diferentes são os Klei HaMishkan, os móveis e utensílios do Mishkan, e Levushei Kehuna, as vestimentas dos sacerdotes, como são mencionados em nossas Parshiot Vayakhel Pekudim. Em nossas Parshiot, quem fabricou estas peças foram os Yehudim, que são almas dos mundos Briah, Yetzirah e Asiah, criação, formação e ação. Fabricaram estas peças aqui embaixo em nosso mundo material. E usaram Zahav, Vachesef, Unechoshet, ouro, prata e cobre, materiais físicos e tangíveis. Mas apesar que existe uma grande diferença entre Bekoach e Bepoel, como o Mishkan era Bekoach na sua fase potencial e original no Har Sinai, no Monte Sinai, e Bepoel na prática e na realidade, quando os Bnei Israel se dedicaram para sua construção e fabricação, devemos saber que a finalidade e objetivo da vontade de Deus, como também a realização da promessa da Hashem, Veshachanti Betocham, e eu pairarei e ficarei entre eles, se realizou somente no Mishkan, no santuário portátil das Parshiot, Vayakhel e Pekudê. E jamais que isto se realizou no Mishkan espiritual, Har Eita Bahar, que Moshe Rabbeinu vislumbrou no Mishkan que foi mostrado a Moshe Rabbeinu no Monte Sinai. E esta finalidade e objetivo da Hashem encontramos no Medrash, sob o versículo Shokav Amudei Shesh, que Nitave HaKadosh Baruch Hu, Deus desejou para ter uma moradia Betachtonim, justo em nosso mundo, aqui debaixo, que é o mundo espiritualmente mais baixo possível. Sobre isto, o Baal HaTanya explica que justo pelo motivo que nosso mundo é um Gashmi, é um mundo material, e um mundo espiritualmente rústico e grosseiro, quando nós conseguimos transformar o nosso mundo áspero para se tornar um utensílio e um veículo para revelar a divindade, através deste processo, construímos uma moradia para Hashem, um grande Mishkan, um grande santuário. E daqui já temos um grande ensinamento para cada de nós. Jamais que alguém deve se sentir cabisbaixo e achar quem sou eu para realizar a vontade divina e será que eu posso acertar a intenção e a vontade divina. Quem sou eu para achar que eu posso realizar tarefas que são a vontade divina e acertar a intenção de Hashem de ter uma moradia em nosso mundo. Cada de nós conhece exatamente qual que é sua situação particular. Que muitos ainda permanecemos numa escuridão kaful umchupal, dobrado e redobrado. É a hora de cada se conscientizar que ele tem uma promessa da Hashem, que sendo uma nediv leif, uma pessoa de coração aberto, ou seja, ele está cumprindo uma mitzvah estudando Torá com calor, entusiasmo e vitalidade. Isto é suficiente para convidar a presença divina, Veshachanti Betocham, diz Deus, eu ficarei entre vocês. Hashem, com certeza, vai apoiar cada de nós para acertar e realizar a sua vontade. E com esta explicação da diferença entre Mishkan Rishon e Mishkan Sheni, o primeiro Mishkan ligado com Moshe Rabbeinu e o segundo Mishkan ligado com os Bnei Israel, o Mishkan espiritual e o Mishkan físico, vamos também entender o que encontramos no Talmud Yerushalmi. Diz o Talmud, diariamente, cada pessoa deve rezar a Midá, que são 18 brachot, 18 bênçãos. Keneged, isto é paralelo com 18 vezes que Deus ordenou a palavra tzivá que encontramos no Mishkan Sheni, no segundo Mishkan. Encontramos em nossas parashiyot sempre as palavras kasher tzivá, conforme ordenou. Isto encontramos, diz o Talmud, 18 vezes. E respeitando os 18 vezes kasher tzivá que Deus nos ordenou, por isto devemos rezar 18 berachot. E o próprio Talmud pergunta, será que são 18 vezes? Existem 19 vezes a palavra kasher tzivá conforme Deus ordenou. E o Talmud responde que a 19ª vez está escrito kasher tzivá como Deus ordenou somente Bezalel, que era o construtor principal indicado por Deus. Mas as outras 18 vezes está escrito kasher tzivá conforme Deus ordenou Bezalel, como também seu companheiro e vice Oholiab, o filho da Ahissamach. Contamos somente, diz o Talmud, conforme ordenou Deus tanto Bezalel como também Oholiab. E logo percebemos várias perguntas. Em primeiro lugar, qual que é a ligação dos 18 brachot da Midá com as 18 vezes que Deus ordenou Bezalel e Oholiab na construção do Mishkan? Também devemos entender qual que é a ligação da tefilá da reza justo com o segundo Mishkan, onde que a Torá menciona 18 vezes kasher tzivá. E também devemos entender qual que é a importância das 18 vezes onde que Bezalel é mencionado junto com Oholiab, e somente estas 18 vezes foram consideradas como referência para a nossa tefilá, a nossa reza. E a pergunta se aprofunda mais ainda quando sabemos que tefilá, reza, vem da palavra chibur. Tefilá significa chibur, ligação. Conforme diz o Talmud, hatofel klei cheres, uma pessoa que junta um utensílio. Tefilá vem da palavra juntar e ligar. Ou seja, o conceito da nossa tefilá é ligar a pessoa que reza com Hashem, com o próprio Deus. Aparentemente, este conceito está mais ligado com o próprio Bezalel, que fazia parte da tribo de Yehudá, que a palavra Yehudá vem do conceito de Hodá, concordar, aceitar e consentir, que é o mesmo conceito da tefilá, Amidá, os 18 bênçãos. Quando uma pessoa demonstra seu bitul, sua submissão perante a vontade divina, que é o bem no conceito de Bezalel. Qual que é a importância de juntar Bezalel e Oholiab, e o que de fato representa Oholiab e qual que é sua importância? Sob o versículo Sulam Mutsav Arza Verosho Magia Shamaima, uma escada apoiada na terra e seu topo alcançava o céu, que era o sonho de nosso patriarca Yaakov, fugindo de seu irmão gêmeo Esav, diz o Zohar o seguinte, Sulam, a escada da Selotá, isto representa nossa reza. Nossa reza é uma escada. Tfilá representa ha'ala'a milmata lemala, a elevação de baixo para cima. Por isto diz o versículo que o sulam, a escada, estava apoiada na terra arza, não somente ba'aretz, mas arza. Arza significa uma tendência inerente de se enterrar e aprofundar na terra. E nosso objetivo durante a tefilá é elevar os assuntos tachtonim, os assuntos terrestres, que podem ser os mais básicos e primitivos possíveis. E elevar justo estes itens e objetivos, elevá-los ha-shamayma. Não somente shamayim, que significa o céu, mas ha-shamayim significa os céus mais altos até a essência de Deus. Daqui entendemos que há uma ligação entre tefilá, nossa reza, e o Mishkan Sheni. o Mishkan aqui da Terra. Ambos têm como objetivo elevar e transformar o nosso mundo numa moradia para Hashem. Isso conseguimos, em parte, pela nossa reza e pela consciência do que consiste a nossa reza. Ou seja, associar toda a nossa realidade material e as necessidades do próprio mundo com os objetivos e a vontade de Hashem. Isto reflete um preparo para o Veshachanti Betocham, que Deus aceita o nosso convite e o nosso desempenho, e Ele concorda e aceita de pairar e residir entre nós. E agora podemos entender melhor a ligação entre Bezalel e Oholiab. Bezalel representa o mais digno entre as tribos. Oholiab representa o Shevet Dan, a tribo de Dan, que era o Yarud Shebishvatim, uma das tribos de menor destaque. E o conceito da nossa Amidá, onde que encontramos 18 vezes a palavra Kasher Tzivah, representa que a maneira de construir o Mishkan para Hashem é quando incluímos não somente Bezalel, como também o nosso Oholiab. Em outras palavras, devemos relacionar com Hashem os nossos assuntos mais simples, como também aquele que nós os consideramos os mais importantes. Em Hassidut encontramos um exemplo sobre isso. Quando queremos levantar uma construção, devemos levantá-la desde a sua base, desde a sua parte mais inferior. Não dá para levantar a partir do terceiro andar de cima para baixo. Nosso sulam, nossa escada da reza, tem que elevar e transformar desde o arza, aquilo que se encontra bem para baixo, o Oholiab que existe entre nós, como também o topo da escada, o nosso Bezalel. Somente assim conseguimos construir uma grande moradia para Hashem, que é o mesmo conceito como o segundo Mishkan, que era nossa construção, era a nossa realidade, a nossa iniciativa e a nossa realização. E é isto que Hashem espera de nós. Chazak u Baruch.